Começou mais uma edição do nosso podcast sobre Big Brother Brasil. Eu sou o Daniel Spagnuolo, bem-vindos.
Eu sou o Ítalo Nascimento, e aí, gente, como é que vocês estão? Mais bombas e bombas, Daniel. Bum. Todo dia tem coisa nova aqui, né?
Todo dia. É verdade, todo dia tem coisa nova, muita treta, e o tema, né, do episódio de hoje, eu posso dizer que é Carol com K.
Nossa, muita coisa da Carol com K. Mesmo a gente sabendo, a gente vai falar, claro, sobre a eliminação do Bill, que aconteceu no programa de ontem, mas saíram muitas coisas sobre a Carol com K, coisas que ela falou lá dentro, verdade, né? Coisas aí que aconteceram aqui fora com ela, e o pessoal tá comentando que é muito reflexo do que ela tá fazendo lá dentro. E a gente vai entrar em detalhes daqui a pouco, mas antes, vamos falar então sobre essa eliminação, a segunda eliminação do programa.
Posso dar um spoiler?
Lá vem.
Carol com K talvez esteja precisando ficar mais tempo no BBB. Pode ser que seja uma das únicas casas que ela vai morar. Daqui a pouco eu conto essa história pra vocês, vocês vão entender tudo! Meu Deus. Vocês vão entender tudo! Vai tá no... Apesar que tá no título, o pessoal provavelmente já deve imaginar aqui. Bom, tivemos então um paredão que foi meio que esperado, né? As pessoas já imaginavam quem seria o eliminado dessa edição, né? Quem seria o eliminado desse paredão. Então, nós tínhamos ali o Gilberto, a Juliette e o Arcrebiano no paredão. É isso?
Isso. A gente sabe que o Bill, a família dele queria já que ele saísse, fez campanha contrária à permanência dele no programa. Né? É algo que a gente. Acho que foi a primeira vez que aconteceu, a gente comentou isso ontem. E o que que acontece? O Bill, ele levou 64,89% dos votos.
Muito,
então,
né?
Foi ele o segundo eliminado do programa. O primeiro foi a Kerline. O Lucas desistiu ali, mas eu falo segundo eliminado pelo público. Né? O Gil teve só 1,88% dos votos, uma votação pequeniníssima, né? Porque ele tá muito querido pelo pessoal,
né?
Aqui do lado de fora. É, e a Juliette levou 33,23% dos votos, exatamente por conta daquele movimento que a gente tava falando do pessoal que queria eliminar a Juliette pra deixar o Bill, né? Então, muita gente ali queria que ele continuasse no jogo, porque ele teria ali chances de fazer um posicionamento maior contra a Carol, contra o grupão, por conta do que já falaram pra ele, por conta do queridômetro dele, né? Que ele atacou a galera pelo queridômetro.
Sangue nos olhos, hein?
Sangue nos olhos. Mas eu acho que depois daquele jogo da discórdia da última segunda-feira, onde ele meio que aceitou o que a Carol tava falando com ele, acho que broxou todo esse movimento e a galera votou mesmo pra ele sair. O Gil, então, 1,88% apenas, e a Juliette, 33,23% contra 64,89% do Bill. O que me deixou bem feliz foi a comemoração do Gil quando ele ficou. Ele tava com o coração a 200, achando que ia sair, né? Super trêmulo enquanto falava e tudo mais.
Verdade.
Morrendo de medo e acabou ficando. Pulou ali na piscina com a Sarah. Foi um negócio. Eu gostei bastante, cara.
Foi bem legal. Eu gostei também bastante. Tinha até um GIF disso. Se a gente encontrar, a gente coloca aqui depois pra vocês verem. Mas foi muito bonitinho, né? A reação dele. E isso chamou. Isso que você falou é verdade. Chamou muita atenção. O batimento, né, do Gil. Ele tava muito ansioso ali, mas o próprio Arcrebiano depois ele disse que já sabia que sairia. Inclusive tem muita coisa que tá rolando aí por baixo do, né? Essa história aí do Arcrebiano que daqui a pouco eu vou contar pra vocês. Parece que já tinha uma marca atrás dele pra logo que ele saísse ele já começar a trabalhar.
Olha aí que bacana.
É
uma coisa boa.
Então.
Uma coisa muito boa, porque a mãe dele falou bastante isso, né? Falou assim, olha, prefiro meu filho aqui fora, aqui ele pode trabalhar e fazer esse 1,5 milhão, e ele já tá com quase 4 milhões de seguidores.
Verdade.
No Instagram. É um número muito bom, e isso a gente sabe, né? Que ele já vai ter o trabalho dele como influência e tudo mais, que dá uma grana boa, vide a vista a vida do pessoal que é influência.
E ele, né? É muito gente boa também, né? Ele parece ser muito gente boa, demonstra isso, pelo menos pelo que eu vi, no meu ponto de vista. Mas só pra complementar essa informação, tá, gente? antes da saída do Bill, já tinha informação, né, já ventilava aí, que uma marca já estaria interessada em ter o Bill como garoto propaganda, que eles só estavam esperando ele sair, que caso ele saísse ontem, que foi o que aconteceu, né, com a grande maioria dos votos, entre hoje e amanhã ele já estaria entrando em estúdio para tirar essas fotos. Então, meio que instantâneo, né, as pessoas viram, se identificaram. Ontem, se eu não me engano, ele estava com 3.7 ou 3.9 milhões de seguidores, acho que eram 3.7. Ele até ficou meio espantado, né, a gente até comentou isso hoje mais cedo. Ele ficou super espantado, não acreditou que estava com aquela quantidade toda de seguidores no Instagram, verificado, falou que já tinha tentado se verificar antes, e aí que acabou não dando certo, mas dessa vez deu. Eu acho que ele entrou no paredão no momento errado, mas foi aí uma coisa boa até para ele, né, deixar o jogo.
Foi mais ou menos o que aconteceu com a Kerline, foi o bode expiatório, né?
É verdade.
O pessoal não queria eliminar os favoritos ali e acabaram tirando ele, mesmo se ele ter feito nada errado. Nem o Acrebiano e nem a Kerline fizeram nada errado para ser expulso. E a gente vê que a galera do grupão que tá pisando na bola direto tá ficando. O jogo tá se afunilando. E tá... Claro que a gente ainda tá na terceira semana de jogo e tudo mais, mas tá reduzindo ali as chances das pessoas que às vezes ainda nem apareceram direito no jogo continuarem. Algo que o Thiago Leifert falou ontem deixou bem claro que o motivo dele ter saído, né? Olha, vocês precisam se impor.
Sim.
Vocês precisam falar, vocês precisam ir pra cima. E, inclusive, durante a conversa dele com o Thiago ali, falou sobre a história maluca, né? Inventada pela Carol Conká, fanfic da Carol Conká, de que ele estaria fazendo relacionamento abusivo com ela e tudo mais. Então tem todo esse rolê aí por cima da saída do Acrebiano. No momento ele tá com 3,7 milhões de seguidores, quase 3,8. E é um número muito bom, cara.
Sim.
Porque ele tinha pouquíssimos, ele tinha menos de 10 mil seguidores na época que ele entrou. E agora ele já tá com vários milhões, um verdadeiro influencer, né?
Verdade. Então, muito sucesso aí pro Bill. Lembrando que ele já participou do Rede BBB ontem, onde ele disse que estava sim interessado na Carol Conká, que sentiu ali uma atração por ela e que ficou porque queria. Porém, ele justificou sobre aquela cena do beijo, né? Aquela cena clássica, que ele tá olhando assim pra frente, meio que não querendo dar um beijo nela. Ele disse que pra ele, ela tava indo muito rápido, que ele queria primeiro conhecer, pra depois ter um algo a mais, pra depois ter uma fera ali, um relacionamento com a Carol Conká, já que ele não queria ter um relacionamento só dentro do jogo, e sim alguém que ele pudesse levar pra fora também da casa do BBB. Mas ele confirmou, ele disse, né, que tinha esse interesse aí na Carol. E, inclusive, o Rede BBB fez uma enquete. Qual o motivo que o Bill teria sido eliminado? E eram duas opções, né, para o público votar e o Bill também votar. A primeira era fazer casal com K. E a segunda era não ter aliados. Tanto o público quanto ele votaram na primeira opção. Ele foi eliminado, muito provavelmente, por fazer casal com K. Foi bem unânime isso, né?
Acho de verdade que a questão nem foi essa. Eu acho que a pergunta, as opções foram meio mal elaboradas, né? Até porque eu acho que não foi porque ele fez casal com ela.
Eu acho que é, sim.
Eu acho que foi a falta de imposição dele no momento em que ele foi confrontado por ela e pelo momento em que a Carol, ela confrontou a Carla por uma história que só existia na cabeça dele. Então, se ele tivesse confrontado ela, mesmo se ele tivesse em casalzinho com ela, beijando ela, etc., mas ele tivesse a coragem de falar, claro que é complicado uma pessoa chegar num programa de TV e falar de uma maneira mais firme com a mulher, principalmente a Carol, que sabe usar muito a posição dela para se vitimizar, né? Que é isso que ela faz demais. Então, assim, eu acho que faltou da parte dele uma ação. Ele foi muito passivo em todo momento, sabe? Então, acho que a questão dele ter feito o casal pode ter realmente atrapalhado. Mas eu acho que a falta de imposição dele dentro do jogo foi a grande causa da exclusão dele, porque é o que o pessoal tava querendo eliminar a Juliette estava falando. Ah, mas o Bill, ele pode aparecer no jogo, olha o queridômetro dele. Então, por que ele não deixou esse queridômetro claro para todo mundo lá dentro? Principalmente nos momentos onde ele foi confrontado, onde perguntaram para ele. e onde ele teve a oportunidade de falar, sabe? É. Então, claro, mais uma vez, eu não tô falando que ele, ele foi passivo demais, ele tá errado porque ele não jogou. Não, cada um numa hora vai reagir de uma forma diferente, claro, a gente nunca sabe qual vai ser a reação. Talvez se eu tivesse lá, minha reação fosse a mesma, por exemplo.
Coitada da Xepa.
Mas é aquilo.
Alguém viu Dona Xepa aí?
Alguém assiste Dona Xepa?
Eu ia fazer essa piada.
Não, mas assim, eu acho que ele foi eliminado por conta desse excesso de passividade. Talvez um certo medo, um certo receio, mas é aquilo, né? Saiu do jogo, agora tem uma vida pra seguir aqui do lado de fora e não tá cancelado por ninguém, diferentemente do grupão, né, que tava lá.
Verdade, inclusive ontem, né, durante o Rede BBB, ele acabou recebendo um consolo ali nas redes sociais de ninguém menos do que Anira. A Anira tinha deixado uma mensagem ali pro Bill no Twitter, falei, porque a Anitta, ela já demonstrou um interesse no Arthur, né, ela falou, manda um
no Arthur.
Aí depois que o Arthur falou que não gostava do Gilberto, ela falou, não me manda DM não, você tem que gostar do meu novo melhor amigo. Achei bem bolada aí da Anitta, que inclusive vai fazer um reality show, hein? A gente vai lançar um episódio comentando sobre isso lá no nosso outro podcast, né? podcast.tvmais.com.
Eu ainda não sei direito como é que vai ser uma ilha com o pessoal.
Vai.
Mas a gente vai estudar um pouquinho mais sobre esse assunto pra fazer um episódio especial pra
Tem
vocês.
Tem release, já mandaram release aqui.
Já mandaram release. Mandaram. Gente, vamos mudar um pouquinho de assunto, a gente já sabe sobre eliminação então, fizemos nossas considerações, mas vamos lá pra um outro caso que tá trazendo revolta pro pessoal.
É.
O que que acontece? Isso não aconteceu hoje. Isso aconteceu, na verdade, anteontem, só que a gente chegou a assistir esse vídeo, na verdade, pelo menos eu cheguei a ver esse vídeo só hoje, dia 10, que é os participantes do Big Brother ali brincando com o Orixá, fazendo piadas sobre o Xangô, né? Que cara, eu não entendi, verdade mesmo, eu não entendi...
Necessário, né?
Qual que é a vontade deles em fazer esse tipo de piada, de brincadeira? Mais uma vez, piadas entre muitas aspas, né? Porque o pessoal sabe que intolerância religiosa é um assunto muito sério no Brasil.
Crime,
principalmente
inclusive.
Com religiões de matriz africana que sofrem muito preconceito num país extremamente católico como é o Brasil. As religiões, claro que na lei o país é laico e tudo mais... Mas a gente sabe a grande maioria de religiões quais que são e quais que são as minorias. As minorias sofrem muito, realmente. Só que às vezes a gente pega algumas brincadeirinhas, algumas piadas sem o menor sentido, que mesmo com... Às vezes fora de contexto a pessoa fala alguma coisa, tira, deturpa e tudo mais, mas quando você vai ver o contexto, ainda assim é ridículo.
Consegue ser pior às vezes, né?
Piora bastante. Porque assim, foi a conversa entre Carol Conká, Projota, Nego Di e Lumena.
Pasma,
Lumena tava na brincadeira. E aí, os quatro estavam conversando quando o humorista, o suposto humorista Nego Di, fez a piada lá com o Xangô, que é um orixá. Eu não vou repetir, de verdade, eu não quero fazer repetir essa piada. Quem quiser dar uma olhada no vídeo, pesquisa aí. Porque foi um negócio muito, muito sem sentido, de verdade. Eu acho que tá faltando da Globo um pulso um pouco mais firme pra esse tipo de posicionamento, porque o Nego Di, ele já fez piada com o Orixá, já fez piada com a Carla Dias, falando aquela coisa
aquele
grotesca,
absurdo, né?
Que a gente falou aqui em um outro episódio, falando sobre tirar a flauta pra fora e etc. Depois ele fez piada com o que mais que ele fez piada? Com o Gil, falando que o Gil não era negro, que o Gil era sujinho.
É.
Então a Globo tá passando muito a mão na cabeça dessa galera, que tá fazendo um monte de comentário preconceituoso, tá? É porque pensam que porque ele é negro ele não pode ser racista. Aí ele pode. Esse comentário que ele fez sobre o Gil é um comentário racista.
Extremamente.
Entendeu? Então não é brincadeira, não é piada, esse tipo de coisa. E assim, é uma coisa horrível, horrível mesmo. Eu de verdade, não vou falar sobre esse caso agora, essa notícia, a gente tem que trazer, porque aconteceu lá dentro da casa, a gente tem que comentar mesmo, mas eu não vou repetir a piada que ele fez, mas ele tava ridicularizando o Xangô, né, que é um orixá da Umbanda e etc. Eu, de verdade, eu não sou muito inteirado no assunto, inclusive eu não gosto nem de entrar em detalhes exatamente por isso, porque eu sou ignorante nesse assunto, mas eu acho que o respeito tem que estar acima de tudo. As pessoas têm que aprender a respeitar a religião dos outros, a forma dos outros, a vida dos outros, e abrir os olhos, né? Porque às vezes a gente pensa que falar, fazer piada, fazer gracinha, dar risada, não tem nenhum tipo de... Ah, não vai acontecer nada lá na frente, mas espera que vai, espera que vai. Bom, depois desse desabafo... Vai lá, Daniel, pode falar
disso. É, eu acho que você falou tudo, e é muito importante a gente frisar isso, porque essa edição do Big Brother, em menos, né, na verdade, de 3 semanas, né, virando 4 semanas, conseguiu ser mais tóxica do que várias outras edições que já passaram e ficaram 3 meses no ar. Conseguiu ser extremamente tóxica, acho que a escolha de elenco foi péssima. Um elenco onde a gente tem Projota, Projota inclusive caiu totalmente no meu conceito. Nego Di, eu não o conhecia e me sinto muito contente por não saber quem você é, Nego Di. Espero não saber quem você é pessoalmente, porque pelo que eu conheci, você não é uma pessoa muito agradável. Eu vou usar agradável só para evitar problemas judiciais aqui. Mas eu acho que a partir do momento que a gente tem uma pessoa dentro de um programa que está cometendo um crime, inclusive, esse crime vai ser investigado pelo Ministério Público. Um político, acho que é um deputado, não me recordo agora, vai acionar o Ministério Público, solicitou essas gravações à Rede Globo para que possa investigar esse caso de tanto injúria racial quanto intolerância religiosa. A gente vê vários crimes acontecendo em rede nacional para todo o Brasil ver, no pay-per-view, pessoas pagando para ver crimes acontecendo. A gente viu o caso do Lucas, que comentamos muito nesse podcast, nas nossas lives e vários outros episódios. Agora, o caso de racismo do próprio Nego Di, que assumiu várias vezes que ele é uma pessoa intolerante. Tem um vídeo dele gravado onde ele diz que ele é uma pessoa preconceituosa. E agora, essa intolerância religiosa exibida a céu aberto. Vitrines abertas a quem quiser ver. E eu acho que isso é uma coisa que... É uma palavra que eu sempre digo aqui. Como que é? Eu sempre confundo.
Deslegitimizar.
Exatamente. Porque
isso aí.
É uma causa importante. As pessoas têm direito a serem o que elas querem ser, independente de religião, independente do que elas se acham, independente do que você, Nego Di, ache das outras pessoas. Então a gente viu aí um caso muito horrível que aconteceu, num comentário ridículo que o Nego Di soltou sobre a Carla Dias, que já está sendo esquecido pelas pessoas na internet, infelizmente. É um caso muito grave, gente. Se isso acontece em um programa ao vivo, para milhares, milhões de pessoas verem, imagina o que não aconteceria fora de uma emissora, fora de um programa de rede nacional, com uma pessoa, muitas vezes, anônima. Então, acho que está na hora das pessoas abrirem o olhar e começarem a pensar... Se esse é o discurso que a gente quer na TV aberta, ou se a gente quer se discutir em qualquer lugar. Não é um tipo de coisa agradável de se ouvir. E eu preciso concordar muito com uma coisa que eu ouvi bastante hoje à tarde, que tá faltando pulso firme da direção desse programa para tentar contornar essas situações ou tirar essas pessoas dali. Por mais que problematize o jogo, são crimes que estão acontecendo no programa. Inclusive saiu uma informação hoje, eu preciso dizê-la aqui, ela não foi confirmada ainda pela Rede Globo, mas quem disse foi o Alessandro Lobianco, jornalista. Ele soltou essa nota dizendo que Thiago Leifert teria conversado ontem com a Globo, já não manifestando mais, manifestando na verdade o interesse de não continuar mais no comando do BBB. Então a partir do ano que vem, provavelmente não seja o Thiago Leifert a comandar esse programa. E muito provavelmente a gente pode culpar, né, essa escolha do Thiago pela quantidade de toxicidade que essa edição está trazendo. Muitas vezes o Thiago ele quer ajudar, mas ele não tem o poder suficiente para fazer isso. Falta mais pulso firme dessa direção em entender os participantes. E não, senhor Boninho, ir depois em confessionário falando que fulano não podia beber e que vocês souberam só depois que ele entrou. Tá? Nem todos os problemas são envolvidos com bebida. Muitas vezes caráter e bebida não se misturam, tá? Mas enfim, tá aí esse caso horrível do Projota com o Nego Di, a Lumena e a Carol Conká, né? Carol Conká tá em todas.
Tá em todas, é incrível, cara. Parece que ela aponta o dedo. Você falou aí sobre Boninho, falou sobre Carol Conká também. Tem outro caso dela que a gente tem que trazer aqui, que a Carol falou que conversou com gente grande, com alguém grande do programa, e que essa pessoa estava gostando, que quando via ela, via alguém positivo, via algo bom nela. E aí ela foi interrompida e desconversou, falou que estava conversando com a psicóloga. O que que acontece? Vazou o áudio do Boninho conversando com o Projota no último domingo.
Verdade.
E a gente percebeu que não é psicólogo coisa nenhuma que tá falando com eles. Claro que provavelmente deve ter sim a psicóloga pra conversar, mas aí em alguns momentos deve entrar o diretor, e aí pra tirar de tempo eles soltam, psicóloga e não sei o quê.
É.
Então, a Carol, ela tava conversando ali, acho que com o Nego Di, com o Nego Di, sobre isso, falou, olha, entrei no confessionário e falei com pessoas ali dentro, pessoas grandes, pessoas importantes do programa. Falaram pra mim, a gente olha pra você e vê boas qualidades, não se resuma a um dia de desequilíbrio. O que que isso parece pra mim, Daniel, de verdade? Quando o Boninho conversou com... Manipulação. É que assim, quando o Boninho conversou com o Projota, ele falou aquilo sobre o Lucas, ao meu ver... Aquilo foi uma tentativa de fazer com que o Projota não desistisse do programa. Uhum. Parece que eles estão tentando fazer a mesma coisa com a Carol. Fala, olha, continua nessa linha aí, fia. Continua, esquece o que aconteceu e continua jogando. Continua fazendo o seu jogo do mesmo jeito. O que ela falou, se realmente alguém disse isso pra ela lá dentro, parece ser isso. Parece que estão botando esse pano quente pra ela não se... Ai, meu Deus, o que tá acontecendo? E fala, olha, a gente vê boas qualidades. Não se resuma a um dia de desequilíbrio. Então, sim, assim, eu acho que existe um movimento da direção do programa de segurar esse trabalho, digamos... Trabalho não é a palavra que eu tava procurando, mas segurar toda essa mudança de personalidade que às vezes alguém ali demonstra, de falar, olha, não precisa mudar, continua desse jeito. Ou então não precisa tentar desistir do programa, não, a gente tá curtindo. Porque, até porque que se eles falarem algo contrário, vai mudar a forma que a pessoa vai jogar e vai existir uma interferência no jogo. Só que ao mesmo tempo é aquilo que a mulher do Projota falou. Quando vem essa informação errada passada pela direção do programa, a pessoa, se ela tava pensando em mudar, ela não vai mudar. Ela vai continuar fazendo o mesmo jogo feio, o mesmo jogo sujo, lá porque, olha aí, ó, a direção do programa tá me dando aval, o pessoal tá me dando aval, então eu vou continuar na mesma linha. E isso vai fazer a pessoa se afundar na desgraça que ela já tá se afundando, né? Então, que a Carol, ela fala pra caramba, né? Ela acabou soltando essa aí, corrigiu dizendo que foi a psicóloga, mas aparentemente ela conversou com algum diretor, com alguém, ou até com o próprio Boninho, que deu essa positividade pro que ela tá fazendo, né? Porque isso aí pra mim não parece nem um pouco ser algo negativo.
Não parece ser um puxão de orelha, é o pão e circo, né? Eles querem que continuem a causar em cima disso. Você falou uma coisa aí, e eu comecei a consultar aqui as minhas anotações... só reforçando que a gente está entrando na quarta semana de programa. Além da desistência do Lucas, ó, Projota, Carol K, Rodolfo, Caio e Gilberto teriam cogitado a desistência do programa. Então, olha a quantidade de participantes que já cogitaram essa desistência. A gente tem o Lucas, que desistiu mesmo da edição. O Projota, que quis desistir, até teve essa conversa com o Boninho. A Carol Conká, que também disse que queria desistir do programa e mantiveram ela lá, virou esse rebuliço todo. O Caio quis desistir na primeira semana por conta daquela brincadeirinha da montagem, daquele escândalo que a Lumena fez, lembra? Então o Caio tinha cogitado desistir, estava se despedindo das pessoas. E o Rodolfo, que disse, falou, olha Caio, se você sair, eu vou sair junto com você. Então o Rodolfo também cogitou essa desistência, e surgiu também o nome do Gilberto, que ele não teria ficado muito contente no comecinho ali, em algumas discussões, e teria comentado, mas muito provavelmente foi naquela época da festa, ele estava meio alto. Eu acredito que o Gilberto não cancelaria a participação no programa, já que ele é um forte candidato a ganhar o 1,5 milhão. Mas olha a quantidade de nomes.
Principalmente depois de ontem, né? Principalmente
exatamente.
Depois de ontem. Ele voltou aí, teve a prova real de que ele e a Sarah estão certos no jogo, estão bem caminhados.
Verdade. Mas 6 nomes optando, né, desistir do programa em 3 semanas é muito, né? Para a gente ver a quantidade de toxicidade que tá rolando lá. Mas vamos voltar a falar sobre Carol com K. Carol com K pode sair do BBB sem ter onde morar. É. Imagina só, você sai do reality show e não tem mais a sua casa. Vai ficar onde? Num puxadinho na Globo? Não. Segundo informações do Léo Dias, a equipe da Carol com K não sabe como ela vai pagar o aluguel do apartamento de luxo. A coisa tá piorando pra Carol com K, que já perdeu aproximadamente, ou melhor, um pouco mais, de 5 milhões de reais com essas polêmicas do BBB. Uma fonte da coluna do Léo Dias, que é da equipe da Carol com K, teme que ela não tenha condições de pagar o aluguel de cerca de 10 mil reais em um apartamento de luxo em São Paulo. Segundo, né, informações dessa fonte enviadas à coluna do Léo Dias, o staff financeiro e comercial da Carol está enfrentando muita dificuldade, já que essas polêmicas que ela está passando estão afetando negativamente a imagem dela. Inclusive, vários projetos, né, produtos que iam com o nome dela foram cancelados. Inclusive, nessa madrugada, ela chegou a comentar, né, que apartamento de luxo ali, mas eu acho que vai dar pano pra manga. Provavelmente, Carol Conká saindo do BBB, ela já enfrenta um problema financeiro bem grande aí, por conta desses posicionamentos escrotos que ela tá tendo dentro da edição. Acho que tudo... Eu acredito em karma. A roda gira e você sempre paga por aquilo que você faz, seja aqui ou seja em algum outro lugar. Eu acredito nisso.
É triste, né, cara? A
pessoa não é triste, não. Não é.
Enterrar a carreira dessa forma...
Mas é uma opção dela.
Assim, não, a consequência do que ela fez não é triste. Eu falo assim, é triste a escolha que ela tá tendo dentro da casa de ser uma pessoa tóxica, uma pessoa que abusa psicologicamente das pessoas.
Mas olha...
E uma pessoa extremamente manipuladora que não reconhece os próprios erros.
Eu acho que
ela
não
reconhece, ela faz a meia-culpa e alguns minutos depois ela volta a fazer a mesma coisa, sabe? É. Então é uma pessoa que... não tem noção da realidade. Ela tem um ego super inflado. É Sim. uma pessoa que não tem certeza sobre... Cara, ela põe todo mundo em dúvida e ela se põe na certeza de absolutamente tudo. É. E a gente, e pra quem tinha dúvida sobre isso, a conversa dela com o Bill na madrugada de segunda pra terça foi a prova cabal de que ela não Sim. tem condição de reconhecer os próprios erros. Ela falava assim, ai, mas eu errei brigando com a Carla, mas não sei o que, não sei o que, sabe? Ela dava milhões de explicações, milhões de motivos e não reconhecia o erro dela. Então é uma pessoa que, ao meu ver... tá pagando pelo que fez, infelizmente, tá fazendo isso, cara, com a própria carreira dela, mas assim, ela é uma pessoa maior de idade, ela sabe o que ela tá fazendo, ela sabia o que ela tava fazendo quando ela aceitou participar do programa, ninguém obrigou ela a participar do programa.
É.
Então é isso, tudo nessa vida tem uma reação, e dessa vez a reação que tá vindo é bem, bem negativa.
É, eu acho que assim, não é questão de escolha e tudo mais, muito provavelmente ela seja esse tipo de pessoa, que é o que ela tá demonstrando para todo o Brasil, e várias pessoas que já trabalharam com ela vieram a público para dizer, ó, Carol Conká não é essa pessoa que ela milita na rede social, não. Carol Conká é essa pessoa que vocês estão vendo dentro do programa. Então, tá aí essa informação, Carol Conká pode sair do BBB sem ter onde morar. Vamos ver o que, que aguarda, né? Já que o salário, o pagamento, né, das semanas de permanência no programa, eles são simbólicos. Então talvez dê pra ela pagar uns 2 meses ali, mais ou menos, desse aluguel. Ou procura aquele projeto do governo, né, que financia a casa. Se ela não tiver nenhum imóvel, ela consegue pegar um financiamento legal lá. Bom, rolou essa treta da Carol com K. E teve uma também envolvendo a Carla Dias e racismo, é verdade?
Então, na verdade, a Carol Conká, ela criou mais uma fanfiction na cabeça dela, né? Onde ela tava conversando ali no quarto com o pessoal ali, com o grupinho dela lá, sobre a Carla Dias, sobre a treta da Carla Dias e tudo mais. E daí, cara, no meio da treta, no meio da conversa, na verdade, ela mandou um... Depois ela chora e vai pedir pros seguidores dela me chamar de macaca no Instagram. Cara, não faz o menor sentido. Foi um negócio onde ela tava falando sobre... Ah, fofura mercadológica, mulher negra não é vista como fofa, é vista como agressiva e não sei o que, blá 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 blá. Ela tava conversando com a Lumena sobre isso, e aí no meio da história ela meteu essa frase aí, dizendo que a Carla Dias iria fazer uma... pedir pros fãs dela falarem isso. Primeiro que em nenhum momento a gente viu a Carla Dias sendo racista com ela. Eu acho que eu vi a Carla Dias sendo cobrada até demais sobre esse
assunto. É, eu concordo com você.
Sendo que ela não tinha demonstrado nada. Inclusive pelo Fiuk, que logo no começo, né, foi ali pra cima dela falar sobre isso, depois ela foi conversar com o João sobre esse assunto, e pra se tranquilizar um pouco mais, isso logo nos primeiros dias. Mas, cara, não faz sentido isso que a Carol Conká falou. De verdade, eu tô achando que eles estão usando essa narrativa de racismo de uma maneira exagerada, onde não cabe, onde não existe, sabe? Uma forma de você inserir isso de uma maneira... Ah, aconteceu? Ah, então vou inventar coisas na minha cabeça e vou jogar esse verde aí pra ver se cai. Cara, não faz sentido. Parem de usar essa narrativa de racismo onde não cabe, pelo amor de Deus. Vocês estão tirando a legitimação de pessoas que sofrem com isso na pele todos os dias. Não tô falando que não estão sendo racistas com a Carol Conká, com a Lumena e com outras pessoas... em comentários na internet. Eu não duvido de ter gente fazendo esse tipo de comentário, porque existe gente racista, gente escrota em todo lugar. Mas isso que vocês estão fazendo contra pessoas que não praticaram, isso tira todo o peso de quando você for falar sério sobre esse assunto. Porque você já gastou esse assunto com bobagem, já gastou esse assunto pra jogar a conversa fora. E tá todo mundo vendo, tá feio. Sim. Já tá feio, cara. Tá feio. Eu tô começando a achar que realmente aquela história lá que criaram na internet, falando que a Globo fez de propósito, isso, parecendo que, poxa, eu acho, mas eu acho que nem um diretor de Hollywood teria essa ideia, né? Falar assim, vamos fazer essa loucura aí, só pra tirar a legitimação do... Nossa, mas é horrível. De verdade mesmo, é um negócio que eu já tô ficando calejado de comentar sobre esses assuntos.
Tá saturado,
porque,
né?
Cada dia que passa, piora. Cada dia que passa vem mais pesado o assunto. Parece que a gente tá contando aqui a história do programa do Datena, alguma coisa assim, Cidade Alerta, sabe? Porque é só desgraça, mano. A gente não consegue mais rir com o Big Brother. É horrível. É bom parar essa coisa, porque senão a gente vai... Sabe? Vai adoecendo as pessoas que assistem. É louco isso.
É verdade, eu concordo muito com você. Esse assunto já tá extremamente saturado... eu acho que tá faltando aquilo que eu falei da produção, porque a produção censura muita coisa que eles falam lá. Sempre tem um pé, né? Atenção, fulano, atenção. Eles já sabem, porque antes eles já entram lá falando, olha, bipô, olha pra TV, nome de quem é e o que tem que fazer. Pronto, é uma forma de manipular o jogo também. Então, talvez falte isso por parte da produção. Ah, falou pé, porque dá muita polêmica. Isso já não tá sendo bem visto pelo público. Ó, a gente tem o público que tá dando audiência. Isso a gente não pode negar. Mas o público não tá contente. Os anunciantes não estão contentes. Nem um pouco. Inclusive, eles conversaram entre si ali, as agências das empresas que anunciam no BBB, para ver se iam dar algum direcionamento na produção, né, no pagamento dos merchans do programa pros próximos anos ou não. Muitas marcas estão revendo isso. E a gente tem o descontentamento aí do próprio apresentador agora. Então, talvez falte um pouquinho de feeling da produção e também dos próprios participantes. Afinal, esse tipo de pensamento, gente, é muito perigoso quando ele é colocado no ar em um programa de dimensão tão grande quanto o BBB. Porque isso, infelizmente, se torna espelho para as pessoas que buscam um discursinho para serem racistas, para serem preconceituosas, homofóbicas, intolerantes. Isso acaba sendo um espelho. Ah, mas se a Carol Conká é famosa, é intolerante. Se o Nego Di é intolerante, é negro, é racista, por que que eu não vou ser?
E outra coisa...
Então, cria péssimos exemplos, né?
Eles usam essa narrativa pra falar assim, ah lá, tá vendo aí? Tudo é racismo.
É.
Poxa, só porque eu fiz uma piada, então sou racista? Olha lá, eles mesmo fazem piada entre si, por que que eu não posso? É. Isso dá essa força pra essas pessoas que são preconceituosas falarem isso. Então, eu acho que essa pessoa, esse pessoal que tá lá dentro tem que passar por uma reciclagem bem grande quando eles saírem, pra melhorarem, porque, sabe, tá feíssimo. Tá um negócio lamentável de se assistir. O pessoal fala sempre no futebol, né? Cenas lamentáveis. A gente tá vendo cenas lamentáveis agora no Big Brother, porque tá deprimente assistir esse programa, gente. De verdade mesmo. A gente curte o formato, curte... sabe, aquela esperança de acontecer algo positivo, mas as coisas, da forma que estão acontecendo, elas precisam dar uma melhorada, porque tá bem tenso. Tá bem tenso, espero que o jogo melhore.
Vai ter um monte de artista aí fazendo plástica pra tentar mudar a cara, pra ficar diferente da polêmica que criou. Mas é isso. Bom, o episódio de hoje foi um pouquinho mais pesado, a gente tinha que trazer esses comentários aqui pra informar vocês. Mas a gente continua com agradecimento. Obrigado a todos que estão acompanhando. Vocês podem acompanhar as nossas redes sociais. Acesse lá, rede.papodetv.com.br. Eu estou no Twitter, no Instagram e no TikTok. Twitter, @odanielbsn. Instagram e TikTok, @danielbsn. Ó, tem um vídeo que eu publiquei lá no Twitter de um erro de gravação que a gente tava gravando, né, Ítalo, no começo. Tá lá no Twitter.
Eu não vou nem falar nada.
O Daniel VSN, eu espero você lá. Tchau.
Tchau, gente. Meu Twitter é @italopqp, nosso Instagram, @papodetvoficial. E se você está ouvindo a gente pelo podcast, quer assistir a gente, youtube.com/papodetv. Um beijo para todo mundo e até a próxima.
Se inscreve no canal, hein? Tchau.
Tchau.